Episódio 319, de às 6:30 no portão, e está ele o mais chegado, o mais esperado, início incrível de podcast, o mais esperado, o fim de semana que não trabalho no mês, o que acontece habitualmente no fim de semana em que não trabalho a cada mês é eu gravar algo ao sábado à tarde, mas não. Hoje estou a gravar no domingo de manhã, por volta das 9:42. Nesta altura, num dia normal, já estaria a trabalhar. Está a chover, o que é totalmente compreensível e expectável por alguém como eu, fez muitas coisas más na sua infância e adolescência, e agora sofro com isso. Porquê? Porque fim de semana de trabalho, sábado e domingo, mais de 200 pessoas, sim. Este fim de semana não trabalho, chuva. Portanto, acaba por ser algo totalmente normal e nem estou descontrolado neste momento. Nem estou descontrolado, já é habitual. Pronto, está a chover, 9:42, passei agora por uma ambulância. Conto já esta parte, porque sim, pá, porque posso, pá, sou o proprietário deste podcast. Acabei já logo de manhã, logo a passar uma vergonha, okay? Desloquei-me uma superfície comercial aqui da minha zona de residência. Pá, costumo lá ter umas flores. Eu raramente ofereço flores, tá bem. Pá, às vezes prenda de aniversário para a minha mãe. Já aconteceu, sim. Mas muito raro. Então, eu queria comprar umas tulipas, ok? E agora saiu bem tulipas. Para um bocado isso, o mais chegado, não é? Enganei-me, não é? Mas aqui o podcast é a vida real, portanto, não há cortes, não há nada. Na vida ainda mais real, de contacto com outras pessoas, às vezes acontecem cenas, não é? E então, eu cheguei lá à florista, que está numa superfície comercial, de origem francesa, a superfície comercial, a senhora, não sei. Eu virei e me disse, bom dia, não sei o quê, educado, não é? Educado, porque a minha mãe não queria um otário, educado, para falar, pá, ali com os trabalhadores, com o domingo de manhã, estão a aturar burros, e eu sendo um deles, claro. E eu chego lá e perguntei, olha, tem... Eu, na minha cabeça, eu queria dizer, tem tulipas? Pá, parecia-me bem. Nunca tinha pedido tulipas a ninguém. Acho que já tinha dito a palavra tulipa, já tinha vocalizado. Mas nunca tinha, até em inglês, pá, tulips. Pau, porquê é que se há tulips? Ah, queres ver? Atenção, informação à descarada, está bem? Mas é, se não é, passa a ser. Tulips, porque isto tem, parece, dois lábios. Tulips, dois lábios, será? Pá, aí passa a ser. Se não é, passa a ser também. Parece, efetivamente. Parece assim uma boca. Já estou a passar já estou há 4 minutos nisto e já está demais. Já me estou a desviar. Basicamente, eu queria então pedir tulipas. Olha, eu quero tulipas. Eu quero 4 tulipas. Ok? Palavra complicada, mas 4 tulipas. Pronto. Tipo a Filipa, Lipa, não é? Lipa, Tulipa. Pronto, tulipas. Pronto. Um abraço, pá, cumprimentos a todas as Filipas que possam ouvir este podcast. Pá, não faço puta ideia, mas fica o cumprimento se alguém ouve. Ou o Filipe, Tulips. Dois Filipes. Pronto. Eu chego lá e, opá, eu disse, olha, eu queria 4 tupilas. Ou 4 típulas. Eu acho que foi 4. Eu quero 4 típulas. Diga. desculpe, 4 tulipas. Tulipas, foda-se, mano. Foi sem querer, foi, opa. Foda-se. Quero 4 tulipas. E, ah, sim, mas assim, olha, faça um arranjinho, uma coisa. Uma coisa fine. Shanaka fine. Mas quero um arranjo. Quero um arranjo. Não, faz uma coisa simples. Quero uma corda à volta. E eu, pronto, meto uma corda à volta. Olha, corda de borla, pá. De borla. O senhor deve-me ter reconhecido, meu. Reconheceu-me de algum lado. Achei engraçado, foi. Porque depois eu percebi, quando cheguei lá, percebi, sim, cenas de dia dos namorados, e eu nem me estava a lembrar do dia dos namorados. E de São Valentim, bem, já falamos aqui, já falamos sobre essa história, o gajo ia buscar, tinha as cartinhas, não, os namorados, bababá, entregava, lá, 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 pronto. Isso não é, pá, querem, pesquisem, vão para trás no podcast e pesquisem isso aí, que deve ter lá, acho que nos primeiros episódios tem lá qualquer coisa, pá. Fiz uma merda qualquer, sem piada nenhuma, do Valentim Moreira, pá, merdas, pronto. Vergonhas de podcast. Ok, man. Isto, aí é o dia dos namorados, tem aqui uns arranjos, uma cena a dizer I love you, meu. Por acaso, man, aposto muito no inglês e pouco no alemão, tipo, ich liebe dich, ich liebe dich. Ou um GTM, ou um te amo, não é? Assim, uma cena. Não, é tudo em inglês. Pessoal, não é? Pessoal, que bar, meu. Esta cultura americanizada do capitalismo exacerbado. Não, pronto, mas a mulher pensou que eu era um otário. Pensou que eu, olha destes otários, olha este otário. Ela pensou duas coisas de mim. Ela pensou que eu era otário. Ok. Isto não tem. Pá, eu não podcast eu vou pôr nos tópicos, e neste momento eu estou freestyle porque não já tinha escrito os tópicos do podcast e isto surgiu-me agora. Ela pensou duas coisas de mim. Primeiro, que eu era otário, de género, ai, vou-lhe sacar mais dinheiro, e disse-me assim, olha, a partir de amanhã também tenho tulipas vermelhas. E eu, foda-se, espera aí. Primeiro, pensas que sou otário e que vais roubar dinheiro, e segundo, pensas que eu não advoco a monogamia, meu? Que é, eu vim a buscar aqui umas amarelas hoje, amanhã queria umas vermelhas, tinha umas cor-de-rosa, ias-me sacar dinheiro, porque pensas que é, meu? Não é? É este pensamento, ainda por cima de uma mulher, meu, com empreendedora, com negócio, pá. Pensar, meu, quer fazer dinheiro com a poligamia, meu, ou com a traição. Não é? Não merecia. Devia haver uma azai para este tipo de negócios. Em vez de ser negócios, questões de higiene e segurança no trabalho, tinha a ver com isso, mano. Que chegava lá tipo um polícia e olha, você acabou de promover a poligamia e a traição. Ai não, desculpe, foi domingo de manhã e pá. Saí cedo de casa, nem vi uma aventura, costuma dar na SIC, que é pior que o Triângulo J. Pá, e foi. Ah não, mas olha, você vai perder a licença de vender flores. Aliás, os floristas, meu, só é tipo os padres, meu. É, os padres, não é? O pessoal faz, vai lá confessar e diz, ai, pequei, traí, não sei o quê. Mas os floristas sabem, meu, olha, és meio umas tulipas. Olha, arranjo-me umas rosas. Ui, ontem hoje é tulipas, ontem foi tulipas, hoje é rosas. Este gajo anda a fazê-las. Epá, isso, aliás, para mim, os floristas são dos piores, top 5 piores tipos de pessoas. Que é o pessoal que se aproveita dessas cenas de dia de São Valentim para vender, não é? Promover a poligamia e todos esses comportamentos nefastos para uma sociedade que devia ser exclusivamente monogâmica. Ai, mas os animais. Ah, pá. Pronto. Está bem? E depois, no dia de Todos os Santos e nos funerais, só se aproveitam das coisas más da vida. Ok? A morte e a poligamia. fica aqui este meu ponto de esclarecimento. Okay? Este ponto de esclarecimento. Porque não fazem de bem um otário, estão a perceber? Fazem de bem um otário. Pensei que ia pagar mais, ok? 1 euro por tulipa. Nada mal. A corda foi de borda. Ela reconheceu-me de algum lado, de certeza. Mas tipo, aí, meu Deus, vamos aqui fazer uma promoção, mas ele não gosta de parcerias, pá, vou meter 1 euro por tulipa. O gajo queria um arranjo simples e eu meti-lhe uma corda, pronto. Mas pronto, já passou. Esta continua a ser uma semana de fazer tudo em casa, ok? Fazer tudo em casa. A Maria Helena das Cartas ainda está em convalescença devido à sua operação. A pedido de muitos fãs. Posso aqui já dizer que está a recuperar bem. Já tirou os agrafos. Pá, no meu tempo eram pontos, não é? Agora é tipo os agrafos. Os agrafos são como as pessoas estão em relações poligâmicas, que é, a um certo ponto, eles querem sair, porque eles pensavam que aquilo era bom, mas não, ele ia morder a pele, não é, esses agrafos, e querem sair. E quando querem sair, supostamente, segundo a Maria Helena das Cartas, é uma dor bastante forte. Então ela ontem, sábado, foi retirar, eram 30 e tal agrafos, foi retirar 20 e já acabou por dormir melhor com menos dores, porque na segunda-feira já vai retirar o resto, e a partir daí depois é continuar com os exercícios de fisioterapia e tal. Isso que ela pode fazer em casa para depois poder voltar. Ah, pá, e agora lembrei-me dos floristas. Mano, floristas do caralho, que é, Dia dos Namorados é carnaval. Devia pensar que eu era um palhaço, meu. Eu não sou palhaço, meu. Eu não sou um parolo. Pronto, mas muito curioso, como a minha mãe é Maria Helena das Cartas, pá. E eu ontem depois fui levá-la ao hospital. Depois passamos lá para um sítio para levar alguma coisa para ela jantar. E por momentos tive aquele sentimento, dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter. Primeiro, perdi o telemóvel, não é? Neste caso, tinha uma nota de 20 euros no bolso, não sei onde é que ela está. Perdi os 20 euros. Olha, 20 euros, nota que Mike da Silva me deu ontem, mas já vamos falar disso. Era a nota de Mike da Silva. De Miguel da Silva, o irmão perdido de José Silva e João Silva, irmãos gêmeos separados à nascença. Pronto, então, momentaneamente perdi a nota, mas depois encontrei-a. Depois é essa a problemática de, às vezes, usarmos uns hoodies que tenham os bolsos à frente. Depois tu tens 4 bolsos e perdes a gestão habitual das tuas cenas. E a minha mãe assim, devias usar uma daquelas bolsinhas assim que alguns homens usam. Aquelas bolsinhas, metes assim ao pescoço, mas depois cruza assim no peito e vai para o outro lado. E eu, eia, a minha mãe pensa que eu sou tipo dos arredores do Porto, que meto o chapéu em cima assim na cabeça e nem carrego nada, que tenho tipo um terço ao pescoço e que o meu nome é tipo, sei lá, um nome de Gunão. É assim, o meu nome Zé é nome de Gusão. Digo não. Rogério. Pá, não deve haver ninguém que ouve esse podcast se chama Rogério, foda-se. Ah, é o Rogério. Ah, é, tipo carro com carros, não sei. Minha mãe apesar de ser a Maria Helena das Cartas, nesta previsão, nesta assunção da cena, errou completamente. E porquê é que eu me lembrei dessa história? Porque há um bocado disse Parolo, e eu ontem, depois dela me ter dito isso, disse à vontade 10 vezes seguidas, sem exagero, disse 10 vezes seguidas, os cantores que usam um Parolo, meu. Os Parolos é que usam isso, e é verdade, é verdade, atenção, aquelas bolsinhas assim de lado, não estou a falar daquelas, nas chamam-se as bananas, metes à cintura, não, já me salvou muitas vezes, somente em festivais e tudo. Agora, essas cenas, tipo que um dos grandes podcasters aqui da Povo Alanhoso, José da Silva, tem um podcast de qualidade duvidosa que ataca, que me ataca constantemente. Vão ouvir, o puto de barba. Ele é anti-fila. Ele odeia pessoas que usem coisas da marca fila. Eu não. Não, porque já sabem, eu abraço tudo. Eu sou uma pessoa do povo. Eu abraço tudo o que é, pá, tudo o que é marcas. Pá, estejam à vontade. Pá. Explorem os vossos trabalhadores. Que é assim que tem que ser, meu. Ao pessoal. Não, a Jéssica. A Jéssica de Paranhos. Não pode ter umas sapatilhas da fila, meu. E umas meias. E umas leggings de fila. Não pode o quê, caralho? Até na fila, é o que ela diz aos gajos todos, meu. Ah, mas estás a brincar, pronto. E muitas dessas bolsas são da fila. Não sou contra, mas não tenho nada a favor, está bem? Mas não é por ser da fila. Até podia ser da ASICS. Ah, por acaso, acho que a ASICS não tem disso. ASICS, curiosidade. ASICS é uma abreviatura. Não é abreviatura, deve ser. Quase 17 minutos de podcast e não disse nada. É o habitual. ASICS é uma cena em latim, ok? As iniciais de uma frase em latim, que ASICS é marca desportiva, então ASICS é alma sano in corpo sano, está bem? Alma sã in corpo sano, está bem? Não sabiam, ficaram a saber. Se sair no Quem Quer Ser Milionário, ou no Joker, ou no Preço Certo, podem dizer que vieram de mim, está bem? Pronto, e então, por falar em hospital, eu na segunda-feira tive que ir ao hospital a Braga buscar uma medicação tanto para mim como para a minha mãe, porque a genética... Ou, genética não, Deus Nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu-nos uma doença crónica de pele, psoríase, outras pessoas têm eczema, de dermatite seborroica, que é um puto nome fodido, meu. Acho que é pior que sida, meu. Sida ou gonorreia, meu. É dermatite seborroica, foda-se porque essa merda é poder de comer, foda-se, é tipo cozido à portuguesa. Melhor dermatite seborroica. Olha, passa-me aí, olha, queria meia dose de dermatite seborroica do que dá bem meia dose de cozido. Pronto. E então foi lá, buscámos uns injetáveis que são imunossupressores, que inibem umas cenas no organismo e ajudam-te a melhorar bastante a psoríase, principalmente na questão do visual, que é algo que consome muito as pessoas que têm essa doença. Pronto. E aquilo tem uma cena de reserva, tu podes reservar, é tipo no The Fork, mas em vez de no The Fork é uma cena tipo no The Bata, é uma cena. Não, tu quando vais lá buscar podes reservar já quando o dia que fores lá buscar, o dia próximo de tomares outra vez a cena, chegas lá à hora, eles chamam por ti e vamos para cima deles. Justo. Cheguei lá, estava uma garrada de povo. Estava uma garrada de povo e eu pensei assim, eles podem ser acompanhantes, estão aqui assim, ok. Vou tirar também a senha que despachar mais rápido. É o meu voo. Se a senha, se a senha chegar mais cedo, eu vou na senha. Se chegar a primeira reserva, eu vou na reserva. 20 minutinhos, comecem. Chegou a primeira reserva. Todas as pessoas viram que eu tirei a senha e pensaram: olha este parolo, este parolo. Está depois de nós. E não estavas ali uma sobranceria, provavelmente exagerada pela minha pessoa. Eu estava a ouvir música, tirei os fones. E eu, não, quando ela disser reserva das 12h45, e verdade seja dita, reserva das 12h45, eu não mostrei que era eu, ok? Que eu era eu. Ela apenas chamou, houve a reação. Se alguém tivesse sido sagaz o suficiente, eu digo, ah, eu sou a reserva, e não houvesse ali ninguém, o gajo podia, o gajo ou a gaja, ou o que fosse, o que quisesse ser, safava-se. Aliás, houve uma altura que eu acho que foi burlado numa cena. Ele, ah, reserva 12h45. Foi eu e outro senhor, e ela, ah, nós reservamos 2 por hora, 2 por cada 15 minutos, e eu. Mas pronto. Fui, passei à frente, chamaram, passei à frente pai, de 20 pessoas. Pessoas essas que me viram a tirar a senha, não, e pensaram que. Que eu era parolo. Quando saí, olhares penetraram no meu ser de uma forma. Olhares cortantes, olhares de pessoas que não são crismadas, pessoas que não acreditam em Nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa absurda. Ah, mas é aprender, é viver e aprender. Vocês vão lá e eles perguntam sempre: quer reservar? Dizes: quero, pá. Ah, quero reservar. Tempo. Mas quem há tempo? Tempo é a única cena que tu não consegues multiplicar, ok? Todos temos as nossas 24 horas por dia. Tu fazes o que tu quiser delas. Pronto. Mais coisas. Ah, também por falar em hospital ontem. Fui levar então a minha mãe a tirar as cenas. Enquanto esperava por ela, fui lá uma manobra do carro, mandei uma arrochada com a traseira do meu carro lá num pilar de pedra que eu não vi. Eu acho que ele mexeu-se, foi mesmo para me prejudicar. O engraçado, e graças a Deus Nosso Senhor, o meu carro, a traseira, é uma cena mais proeminente, ou seja, e não bateu, se fosse, não tivesse uma traseira tão proeminente, tipo de jovem que trabalha glúteos em ginásios, tinha batido se calhar logo no farol e tinha partido o farol, e no caso não aconteceu, bateu assim na parte proeminente da traseira do carro, e ainda bem, pá, correu tudo bem. Pronto, mas fiquei logo. Pronto. Outra coisa, esta semana eu já falei aqui que vou ir com uma malta, vamos à Normandia, não sei se teve, mas já tinha, não sei, vamos ir à Normandia em abril até o início de maio, e antes disso, em início de março, Paris de France, onde todo mundo dança, e a cidade dos ratos e do lixo, ok? Eu já lá fui duas vezes, uma em pequeno, em que fizemos lá uma trollagem a umas senhoras que estavam vestidas de múmias à beira da Torre Eiffel. Pá, acho que também está num episódio qualquer passado, vão ouvir, não sei. E depois foi a segunda vez, em 2017. Ou 16? Não, peraí, 18. Foi 18. Foi dias a seguir da seleção francesa ter ganho o Mundial de Futebol. E o que é que eles fizeram? Rebentaram com a cidade toda, porque sim, porque foram campeões do mundo. Pronto. 2 anos antes, quando foram os portugueses a ganhar lá o Campeonato Europeu, caladinhos. É por isso que, às vezes, a vitória, às vezes, acaba por prejudicar. A vitória, às vezes, é boa a derrota. A derrota mantém-te com os pés no chão, mantém-te ali ciente do quão insignificante somos para o planeta Terra, o planeta azul. 25 minutos de podcast e nada desta vida. E então estava aí a reservar um hotel para o pessoal ficar na noite anterior ao voo, porque senão temos que acordar ainda mais bué, melhor moé cedo. E então passamos ali perto do aeroporto do Porto. Pá, o valor que pagas acaba por compensar teres que acordar muito cedo, depois fazes a viagem e o dia que chegas antes de dormir a primeira noite em Paris ou no sítio que for, acaba por tu não aproveitares. É um dia que deitas fora, um dia que já pagaste e que já está, é um dia que deitas fora e por uma quantia não muito significante consegues dormir mais horas e para apanhares o voo descansado. E então eu abri o Booking. Eu sei, o Booking tem as taxas e tal, mas é mais conveniente, é muita cena relacionada com, pronto, pois tens lá as viagens todas, tens lá as cenas todas. E eu abri, coloquei Porto, coloquei as datas e aparecia-me no centro do Porto, apareciam-me preços tipo por noite 11 euros, 8 euros, 17 euros. Ah, eu fui abrir porquê? Porque fui informado pela produção aqui no podcast que tinha encontrado um hotel perto do aeroporto que era 5 euros. Euros, que somos nós vamos ser a cama de alguém e pagamos 5 euros para ter essa experiência, que nós é que temos que pegar na roupa da cama, pegar, fazer a cama, que eu não sei, pá, 5 euros, estranho para caralho. E efetivamente estava lá o preço a dizer 5 euros e então foi que eu vi outros sítios no Porto a 8, 11, 13 euros. Ah, atenção, o hotel a 5 euros de 4 estrelas. Eu, puta que pariu, hotel de 4 estrelas a 5 euros. Bota lá a reservar os quartos. Bota lá a reservar os quartos. Que, pá, a minha mãe não criou. Não criou um otário, vou aproveitar. Pau, pau. Se bem, 2 quartos. Pronto, olha, está feito. Gastei 10 euros para 2 quartos num hotel. Hotel 4 estrelas. Não era tão próximo do aeroporto, mas era tipo 10 minutos de carro. Não eram aqueles mais próximos do aeroporto, mas era lá um perto, não sei agora o nome. E eu há uns episódios já contei aqui a aventura de ter reservado mal uma data. A data era agora para fevereiro, ou caralho. Exato, era agora para fevereiro uma data e eu era para novembro, mas para fevereiro. Na culpa não foi minha. E eu, ok, eu vi bem as datas, são estas datas. Será que é por ser no dia 29 de fevereiro e o sistema, pronto, como isto é um ano que é bissexto e tem o dia 29 de fevereiro, será que o sistema não estava a reconhecer e colocou tipo um preço mínimo? Porquê? Porque depois eu fui ver cidades como Braga e Lisboa e também tinham outros locais, outros estabelecimentos de hotelaria com preços muito baixos. Eu, pode ter sido um erro, pá, isto foi alguma coisa. Passado uns minutos, lá o serviço de apoio ao cliente, lá, ganda cliente, o cliente aqui deve ser o hotel, não é? Lá o serviço manda uma mensagem para a minha página no Booking a dizer: ai, desculpe, aqui houve um óbvio equívoco. E segundo o parâmetro 5, 6, 7, 8, 22 da secção A2CB, DCB, quando isso acontece, ou o cliente paga o valor que era tipo 60 e tal euros, também não é uma coisa absurda, mas não foi isso que me foi prometido. Caraca, tu deram tudo o docinho para a boca, tu meteste tudo o docinho na boca, estás a comer assim o docinho e de repente chegava um gajo, manda-te uma puta, uma chapada, e tu cospes do docinho e pai 3 ou 4 dentes. Foi isso que me aconteceu. Eu, olha, eu não fiz isso de má fé, e não fiz de má fé, eu estava efetivamente à procura de um sítio para passar a noite e vi o Express. Ah, mas coisas, olha, em 24 horas, se não ainda ameaçam, se não aceitar, cancelamos a cena. Foram duas reservas, então, como eu vos disse. Na primeira reserva, eu fui mais educado, eles mandam-me a cena da segunda reserva a dizer, olha, eu vou fazer queixa às autoridades, pá, às autoridades competentes. Os gajos nem sequer responderam e depois cancelaram a reserva e devolveram-me o dinheiro. Pá, muito feio da parte deles, muito feio. Obrigaram-me a ter que ir reservar, noutro hotel, mais próximo do aeroporto. Então, a um preço fixe, bem mais barato do que os preços que eles estavam. E eu já fiquei lá e aquilo é porreiro e tem as condições muito boas. E podemos entrar e sair à hora que quisermos, no check-out, ou seja, para voo cedo. É importante. Então eu utilizei, é o melhor método, que é, vais ao Google Maps, pesquisas o sítio onde queres ficar, metes lá hotéis, eles mostram-te os hotéis, tu abres lá uma cena de hotel, deixas uma cena com todos os sites e os preços, onde estão os sites e os preços em questão em cada site. Normalmente, no site próprio do hotel, tem os melhores preços. Mas depois há, assim, às vezes, umas campanhas manhosas da Mau Mundo ou assim, que tem ainda mais barato, que é super estranho, porque o hotel tem que ganhar sempre o mesmo. Ou é uma parceria do hotel com essa empresa, eles abdicam de taxas e mais taxinhas para a pessoa ir, mas não sei como é que depois eles fazem dinheiro com isso, não sei, e ganham um cliente, só se for isso, não sei. Então conseguimos lá, fizemos a cena. Há também uma extensão do Chrome, que é Hotel versus Hotel, ou é versus Hotel, VS Hotel, onde, ao pesquisarem por quartos na internet, a extensão do Chrome dá-vos o preço mais barato encontrado na net para aquele quarto, para o quarto que vocês querem, ou para aquela cidade. Portanto, também é uma boa opção. Booking tem as suas coisas boas, mas taxas horríveis, porque no Booking o mesmo quarto que eu reservei era mais 12 euros. Imaginem, 12 euros em taxas. Não é compreensível. É compreensível, mas pá, minha mãe já sabe. Depois, mais coisas. Pá, nota-se mesmo que é fim de semana em que não trabalho. Estou um ânimo diferente. Durante a semana, fiz uma formação à distância, uma formação de 2 horinhas. O Turismo de Portugal tem uma plataforma que é a Academia Digital, onde vocês têm várias formações de várias cenas, mais relacionadas a turismo, mas tem lá, tipo, por exemplo, cursos de línguas, iniciação ao espanhol, 20 horas. Pá, tem presenciais, tem à distância, tem formações gratuitas e tem formações pagas. Tens, olha, cenas de enologia, tem cenas de línguas, cenas de, pá, criares uma marca, bababá, lalala. E tinha esta lá, relacionada com branding, que era de brand, de marca, como não sei o quê, tatatá, e com o meu trabalho. Também trabalho a promover o local onde trabalho, não é? A promover o museu. acaba por... Pá, deixa-me ver, são duas horitas. Eu tenho que estar aqui à frente do computador e tenho. Em vez de estar a ver alguma porcaria no YouTube ou ouvir música enquanto estou a escrever alguma cena ou a preparar alguma cena, mete-me a ouvir isto e siga. Aí aqui eu recebo um certificado. O certificado é importante depois para a minha avaliação no trabalho. Portanto, vamos. Opa, e em todas as formações, há sempre estas pessoas. Há as pessoas que a formadora está a falar, eles têm o micro ligado e estão a dizer bué de merda. Já aconteceu numa formação, acho que no ano passado, estava a formadora a falar e estava um gajo a dizer ao gajo ao lado, a dizer, ia meu, tem aqui gajas bué da boas, uma cena assim, uma coisa buçal, assim, uma cena mesmo parola. E foi engraçado, porque foi assim ali do género, aí o gajo, quando se aperceber, acho que o gajo basal, né? Mas pronto. Depois mais coisa. Ah, havia lá uma mulher que era anti-tudo. Estávamos a ver cenas de assim, umas campanhas de publicidade e tal. Estávamos assim a falar. A formadora falou da Água das Pedras e da Freeze. Mostrou lá dois pequenos anúncios. Perceber como é que as diferenças. O produto acaba quase por ser o mesmo. Depois águas de sabores e tudo. Mas com uma mensagem diferente para diferentes tipos de público. A mulher, eu não gosto de água com gás. Não sei o que, não há Coca-Cola, não gosto de Coca-Cola. A formadora disse que não gostava de Coca-Cola e mas que gostava muito da comunicação deles, mas não gostava do produto. E disse que a mulher, eu não gosto de Coca-Cola. Isto para mim, eu gosto é de água. Água é que é bom. Pessoas chatas. Aquelas pessoas que estão numa formação querem mostrar que sabem. Quando uma pessoa na escola, e eu era essa pessoa na escola, que fazia a pergunta, mas acabava a pergunta a responder à pergunta, ok? Tipo, professora, olha, 2 mais 2 é 4, não é? Pá, toda a gente tem um passado que nos envergonha, ok? Eu não me envergonho desta parte, está bem? Chupem, pá. Logo ali a promover a liderança. Mas pronto, pá, formação. Pá, foi básica, uma formação de 2 horas. Coisas assim muito simples, não é... Pá, não tivemos ali a descobrir o sexo dos anjos, não foi... uma descoberta, nada, pá, um cabo muito simples, mas que deu para consolidar umas cenas e, pá, se quer para algumas pessoas mudou-lhes a vida, pá, e mudou-lhes a vida, ou a perspectiva de que eles queriam fazer lá no trabalho, ou de como fazer alguma cena, e se melhorar a vida profissional deles, tudo bem. Nas recomendações desta semana, podemos começar primeiro pela música, está bem? Podemos começar pela banda Cancro, que voltou aí com um novo single, com Nado e Mudo. Banda Cancro, que foi mudada a conhecer por José da Silva, lá no podcast dele, que já falei anteriormente, e que não volta a falar o nome, porque ele quer é divulgação, ele quer é promoção, por isso tens que pagar. Portanto, Cancro, Nado e Mudo, vale a pena, pá, metam aí. Acho que, segundo ele, a banda teve alguns problemas, se calhar ainda tem, de ter a sua música promovida na rádio por causa do nome, Cancro, quando o nome da banda, e acho que todo o dinheiro que eles façam com os streamings disto é tudo para ajudar o IPO, para pessoas que tenham cancro e assim, portanto, acaba muito por ser uma coisa incrível e a música é muito boa também. Tá, aí uma música é o Deixe-me Acabar, que é com aquele áudio daquele comentador de futebol, Deixe-me Acabar, que é uma coisa incrível, vale muito a pena. Depois, a minha amiga Little Sims voltou aí com o novo álbum, está bem, vale a pena irem ouvir também. Os Yard Act lançaram também nova música, mas vale a pena ouvir, pá, passem por lá, pesquisem no Spotify, vale a pena. Depois, The Black Keys lançaram um novo single finalmente, o single I Forgot To Be Your Lover, portanto também está porreiro. E depois eu estou inserido aí num grupo de pessoal que vai a paredes de cor e vamos falando lá de música e tal. Está lá um gajo que é o João Martins, mas que tem o seu cognome, o seu nome artístico Castro, que lançou um álbum, o seu primeiro álbum, acho eu, chamado Carne, e tem lá boas músicas, tem duas, que é Oh Baby e a Códigos de GTA, são muito porreiras, ficam no ouvido. Vale a pena dar assim uma oportunidade a artistas que estão agora a começar a lançar novas cenas, ainda por cima artistas com qualidade, está bem? Castro, pesquisem Castro, vale a pena ouvir. Depois, como eu disse, não estou a trabalhar este fim de semana, mas na sexta-feira à noite tive que fazer, aceitei e disse que fazia sem nenhum problema. Fazia lá a bilheteira do Teatro da Póvoa de Lanhoso, porque está a acontecer o Concurso Nacional de Teatro Amador, que, mais uma vez, pessoas da Póvoa de Lanhoso que têm podcast não sabiam da sua existência, ok? E foi justamente atacado e não respondeu, remeteu-se ao silêncio. Imaginem, ele que está sempre pronto a atacar a Póvoa de Lanhoso. E alguma vez com razão, mas depois ele puxou a manta para um lado e destapou no outro. A verdade é essa, caríssimos amigos, a verdade é essa. Quando eu fui fazer a bilheteira, ou seja, só estava ali com os bilhetes, guardava depois uma parte, explicava às pessoas o que elas tinham que fazer depois com o resto dos bilhetes, porque tinham um lugar marcado, e depois tinham lá um destacável, onde no final da peça, se gostaram da peça, podem votar para o prémio do público, que é, pronto, quem tiver mais votos acaba, pois, por ganhar esse prémio, o prémio do público. Pronto. E então, estamos lá e apareceu-me lá um senhor que ia, já não nos vimos desde o ano passado. Já houve a passagem de ano. Podemos dizer que já não vejo desde o ano passado. E eu não faço ideia. Então tudo bem. Eu fazia ideia que ele era. Desculpe lá, senhor, não fazia ideia, pá, nem faço ainda. Porque na minha concepção eu pensei, eu passei a passagem de ano em casa doente. Eu não tive em lado nenhum, tipo, eu tive em algum lado, eu não tive em lado nenhum, pá. O gajo falou-me da passagem de ano, não é? Não, foi, depois é que percebi melhor, não é? Isto tudo em milésimos de segundo, pois estava sempre ali num modo simpático. Depois vieram três jovens. Das três eu conhecia duas jovens, e uma delas diz, adoro os seus vídeos da Póvoa de Lanhoso. Você não é o Tiago, não é o Tiago, assim, não. Eu vídeos. Eu. Obrigado. Eu fotos. Muitas fotos, e às vezes coloco algumas fotos em Reels, mas depois os Reels podem ser vídeos de fotos, não é? Não. Pois é que comecei-me a lembrar, ok, eu faço uns vídeos da POBA mesmo vídeos. Fiz um muito fixe com o Mike da Silva, fiz um muito fixe para assinar aqueles vídeos com fotos antigas da POBA Lanhoso, em comparação com o mesmo lugar onde estão agora, e as diferenças, muito fixe, muito porreiro. A ideia de Mike da Silva, que ele quis trazer para a Póvoa de Lanhoso, ficou muito fixe. Foi ele que filmou, eu fiz a edição, e a unha suja, não, a unhaca que aparece no vídeo a segurar as fotos é minha, está bem? Portanto, já tem esse conteúdo de borla aí para quem quiser. Para quem é mesmo fã. Por bem, Max da Silva. Então, ontem, sábado, eu e Miguel da Silva fomos à procura de neve. Miguel da Silva, que é especialista em meteorologia, e o que ele afirma acontece. Portanto, terá sempre a minha defesa a nível deste tema. Então, fomos a Pitões das Júnias, é muito Porto Alegre, que foi confirmado por ele que lá teria neve ou estaria a nevar ou ia nevar. Estávamos na estrada que liga Braga a Monte Alegre, ou a Chaves neste caso, mas depois de Monte Alegre, então chegámos para virar para Pitões das Júnias, para começarmos a ascensão para Pitões das Júnias, e no momento em que fazemos a viragem, literalmente, no momento em que fazemos a viragem, começa a nevar, fizemos aí um conteúdo agressivo, aí para os membros aí de um grupo, aí de um podcaster da Pobre Lanhoso, fizemos aí um conteúdo agressivo a dizer chupa, mamãe, tomai de todos e comende, que é para vocês aprenderem, duvidaram de Miguel da Silva. O Ini começa a nevar para caraças. Fun fact, nunca tinha conduzido a nevar. Experiência diferente. Primeiro, porque podes-te distrair, é olhar para a paisagem. E segundo, não podes travar. Ok? Não podes travar. Tens que travar com o motor, ou seja, tens que ir reduzindo. Vais em quinta, depois para quarta, para terceira. Ali o melhor é ires em primeira ou em segunda. Vamos assim, peguei no telemóvel, já. Crime, a confessar aqui um crime. Peguei aqui no telemóvel, assim, a filmar. Vi que o carro estava um bocado. Travei um bocadinho, o carro deslizou um bocadinho. Ui! Reduzi. A partir daí foi um semi-susto, ok? O pior que podes fazer é travares a fundo ou estacas o carro com o travão de mão ou com a travagem a fundo. Estacas o carro, as rodas param e vais deslizando até à berma, ou pior. Pronto. Fizemos a ascensão facilmente até Pitões das Júnias, estacionamos o carro, fomos tentar almoçar, fomos a um restaurante onde já tinha ido lá com outro amigo meu, com o Luís. Beijinhos para o Luís, que era a Casa do Preto, já o nome aí, não é? Casa do Preto. Fomos lá, entramos, havia duas portas, entramos a primeira, a segunda tinha o horário e tinha lá assim uma cena a dizer, lutação esgotada, e eu, lutação esgotada, vocês sabem quem é que nós somos, abri a porta, pá, um dos funcionários viu-me, ignorou. Pá, eu podia ter reserva, porque havia algumas mesas livres, mas o gajo ignorou, veio ter comigo e disse, ai, desculpa, porventura, tem uma mesa para duas pessoas? Ai, não, olha, hoje e amanhã tudo esgotado, não há hipótese nenhuma. E eu, sabíamos da existência de outro restaurante, o restaurante Dom Pedro, onde eu, Miguel e Zé da Silva tínhamos ido lá há uns tempos já. Vamos lá, o caminho para lá, 7, 8 minutos a pé, começa a nevar como um caralho. Começa a nevar, e atenção, tenho que dizer isto aqui, porque eu, ao contrário de outros, não podia ser de outra forma, eu, ao contrário de outros, se fui despreparado, se fui no despreparo, eu confesso, ok? Eu admito. Pá, eu fui de sapatilhas. Fui de sapatilhas porque fiz um investimento em umas botas na altura, no verão passado, e as botas rebentaram a sola, ou seja, fiz um mau investimento. E neste momento é só sapatilhas que tenho. Estava uma cena mais escorregadia, ou seja, fui despreparado, pá, fui José Silva, pá, não me preparei, fui José Silva. Chegamos ao restaurante também à Pinha, a senhora disse assim, olha, neste momento não temos mesa, mas se quiserem esperar um bocadinho, pá, esperei um bocadinho e estamos aí. Eu, está bem, olha, podemos esperar cá dentro, é que está no vácuo, ou que era assim. Ah, sim, olha, pode sentar ali no escano, que é um banco de madeira, está junto à lareira, pronto, sentamos lá um bocadinho, esperamos que é 20 minutos, acho que foram uns 20 minutinhos, sentamos lá, a senhora disse, olha, já temos aqui a mesa, sentamos na mesinha, pau, dois bifes de vitela, arroz seco, batata às rodelas, uma garrafa de água de 1,5 litro para promover a saúde. Aliás, mais de um mês sem beber Coca-Cola, não sei o que será de mim. Pá, a comida estava boa, atenção, bife muito bom, batatas fritas também, arroz, é aquele arroz seco que tu reparaste que, reparas que aquilo é num panelão gigantesco, não é? E aquilo tiram e aquilo, pá, o arroz daria provavelmente para construir uma casa, ali para fazer os alicerces de uma casa, ok? A verdade é essa, pãozinho muito bom, mas que grande pão. Se top 5 melhores pães que eu comi na vida, pá. Top 5 à vontade. O vinho da casa é da casa, mas é de outra casa. Ali, eles pegam ali no vinho ali de pacote, metem naquelas jarras de vidro. Vem ali assim, ah, é vinho da casa, não, e é vinho de pacote. Mas eles não, como é que eu ia dizer, eles não escondem muito. Mas nós vimos, só que fica por ali, dá para ver, pronto. Como vocês sabem, há uns tempos, também fomos a Montalegre, e alguém levou-nos para um restaurante, que foi 24 euros.
É que este restaurante aqui, é à beira do Castelo. Está ali à beira do Castelo, man, vamos pagar
o lugar, a comida. Não digo que a comida era má, porque nem ponto algum eu disse que a comida era má, era pouquita, mas para o preço que nem sequer era gourmet, não é? Ah, de janeiro eu fui uma experiência, não, nunca disse que a comida era má, foi exclusivamente do preço, em que pagámos 24,17€ cada um. Foi para aí para os 90 e tal. Ali ontem, eu e o Miguel, os dois, pagamos 23,40€. 23,40€ que se iam transformar em 234 euros. Porquê? Porque acabamos o almoço, eu, Vodafone lá não dá, o Miguel deu-me, partilhou a internet, mas depois ele levantou-se para ir à casa de banho, eu não me lembrei, vou para pagar com o MBWay. Não me lembrei, usei MBWay. De borla para MBWay, se quiser utilizar. Eu estava ali, não estava a dar para pagar. Estava lá o senhor Carlos Pereira. Quem é que é o senhor Carlos Pereira? Trabalhava lá, tinha um iPhone. Ah, é doido aqui, a net, meu. iPhone do Carlos. Ah, o Carlos, password Carlos Espaço Pereira. Ah, muito obrigado. Aquilo não deu porque já tinha passado algum tempo. O senhor meteu outra vez a cena, não meteu a vírgula. E já íamos para os. Era 234 euros ou 2.340 euros. Ou seja, ali burla fodida. Burla fodida. Ok? Uma burla que há ali a acontecer. A senhora, que é a patroa e daquilo tudo, não ficou preocupada porque deixa ver se tirou o dinheiro, não sei o quê. Não tirou o dinheiro, eu fui ver a conta, não tirou o dinheiro, não tirou. Mas a pessoa tem que estar atenta, meu, com os burlões andam aí, meu, cai quem quer, pronto, cai quem quer. Mas acabou por ser uma boa experiência, eu resito a melhorar, mas percebo que da pinha, eles fazem em quantidade e é, vamos para cima deles. E o valor, a carne era muito boa, ok? Vale a pena. A preocupação depois era na viagem de regresso, okay? A viagem de regresso com algumas partes a descer, umas partes íngremes. Se tivesse neve, íamos cá passar ali um mau bocado. Felizmente não aconteceu, ok? Já estava com o sol. Como Mike da Silva tinha previsto quando chegámos, ele, duas horinhas isto desaparece, mas depois ele tremeu um bocadinho porque da sua previsão, porque começou a nevar para caralho, estávamos a almoçar, estava a nevar bastante, mas depois parava. Foi uma experiência fixe de conduzir a neve e de apanhar com neve na tromba. Foi porreiro. A viagem de regresso aconteceu nas melhores condições possíveis, e então depois fui levar a minha mãe à cena dos agrafos e depois espatifei a traseira do carro num pilar de pedra. Foda-se, mas pronto. Para terminar, que eu estou quase a chegar ao destino. Carnaval, não é? Ok? Carnaval está aí a chegar. Não é uma coisa que eu gosto muito. O Carnaval são festividades que nasceram, realizadas pelos romanos católicos, naqueles dias que antecediam a quarentena, que depois a quarentena... Também a quaresma, está bem? Que era aquela... abstinham-se de comer carne, ok? Depois, há também, nos gregos, as festas dionisíacas, que é ali o deus do vine, que era mais cena do bacanal, ok? Era mais a cena do bacanal e dos prazeres da carne, está bem? E o carnaval tem essa origem. Hoje em dia, são homens que se vestem de mulheres, que depois... esses homens que se vestem mulheres são depois os que não querem que uma mulher, que uma pessoa que nasceu no corpo errado possa mudar de género. É curioso essa ligação. Ligação essa que ontem, num encontro de fãs do podcast, também foi falado ao jantar. Curioso, Portugal levou o intrudo. Levou o intrudo para o Brasil e hoje em dia é máquina de dinheiro e de cultura e muito forte no Brasil. Foi levada por Portugal para o Brasil, está bem? Ah, por falar nisso, por falar em cenas de carnaval, bacanal, de prazeres da carne, nas recomendações, esqueci-me de uma cena, recomendo verem a série do Alexandre o Grande, já está disponível. Alexandre o Grande, grande conquistador e da Macedónia, que conquistou um império incrível e que fez frente aos persas, que era na altura é provavelmente o maior império que alguma vez existiu. O que é curioso? Polémica do caralho no Twitter, por todo lado, porque no primeiro episódio, nos primeiros minutos, fazem de Alexandre o Grande homossexual e meteu lá a beijar na boca de um gajo do Éfisto, que era tipo o melhor amigo dele. Qual é que é o problema? Esse pessoal Alfa Sigma Bajoras que diz ficava a dar a mexer com a história, não sabem uma cena aqui. Os gregos não tinham sequer palavra. Não havia uma palavra para homossexualidade. Para eles era apenas sexualidade. Era muito comum. Porquê? Porque a vida era feita mais no masculino. As mulheres ficavam mais em casa, estão a perceber? Portanto, era sexualidade. Era homem com homem, homem com mulher, mulher com mulher, mulher com homem, mulher com o que quisesse. Homem com o que quisesse. Ok? E o pessoal às vezes fala assim, sem falar, porque a história é bem nice. A história, eu vi Game of Thrones e já percebo. Pronto, estão a ver? E a polémica é estúpida porque, como eu vos disse, os gregos não tinham palavra para homossexualidade, está bem? Beijinhos para todos. Termina assim este episódio e voltamos a ver para a semana. Também. Vaginhos para vocês. Vaginhos. Vaginhos.